Amigas e amigos da Web Rádio Áudio Ativo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial, a nossa mesa redonda do futebol carioca. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Salve os hereis, a beijada, viva as crianças. Aliás, 26 ou 27, qual que é o dia certo de São Cosme e Damião, hein? A Igreja Católica corrigiu o calendário em 1969 e mudou do dia 27 para o dia 26. Mas o povo populacho continua distribuindo os saquinhos doces em homenagem aos santos no dia 27. Então aqui a gente segue de mãos dadas com o povo, a rua é nosso guia e ficamos com 27. Mas no jogo do Flamengo, o René ontem pareceu fechado com o dia 26 e distribuiu doce para o ataque do América. Não passou de um empate em Minas. Já o Botafogo, Fluminense e o Vasco venceram seus jogos e fizeram mais doce o fim de semana do torcedor. Eu sou Renan Basílio, comigo aqui estão Adriano Assunção e Fred Vidal. Vou inverter hoje a ordem alfabética que eu sempre sigo aqui na apresentação e começar com o Fred, dá o seu recado inicial aí e diz o doce típico de São Cosme e Damião, que é o seu favorito.
Bom dia, Renan. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte. Enfim, eu sou paçoqueiro, né? Tem jeito. Sou fã número um da paçoca. A caixa de paçoquita, que vem uma em cima da outra, pra mim era brincadeira. Tanto de caixa que eu comi dessa, o Pelé não fez gol no Santos, né?
Adriano, meu camarada, recado doce.
Bom dia, Renan. Bom dia, Fred. Bom dia a você que tá escutando esse pontapé inicial pelo seu fonezinho de ouvido enquanto corre pelas ruas procurando doce. E, Renan, meu doce favorito, com certeza absoluta, é o suspiro, porque eu sou muito fresco. E além de ser gostoso, fácil de comer, não gruda do dente, é prazeroso de mastigar. E eu adoro comidas de fácil assimilação. Por exemplo, a minha bebida favorita é Coca-Cola sem gás, porque não tem gás.
Nossa, aí é complicado, hein? Coca-Cola sem gás é pesado. Mas tô pensando aqui, buscando minha memória de infância, penso que o saquinho que vinha com aquele tablete de doce de leite, não aquele de... aquele chup-chup, não, aquele tablete. Aqui, o saquinho que vinha com esse tablete de boa qualidade era, valia ouro, né? Tinha que marcar o lugar onde pegou para voltar no ano seguinte, porque era coisa de gente com muito bom gosto. Mas vamos falar do nosso site www.audioativo.com. Se você nos acompanha aqui há algum tempo, provavelmente já conhece, já visitou para procurar algum programa. Mas se está conhecendo a gente agora, entra lá e confere tudo que a Audioativo tem para te oferecer. Nosso Instagram é @audioativo.eco. O melhor canal para você ficar sabendo sempre que sair um programa novo. Curte, interage com a gente lá, diz o que achou do programa. É, inclusive, está ouvindo agora? Abre aí o Instagram e comenta na postagem dessa edição do Pontapé usando algum emoji de docinho. Taca lá um chocolate, uma bala, um pirulito, sorvete, enfim. O doce que mexer contigo. Se você nos acompanha sempre pelo Spotify ou no Google Podcast, segue o perfil do Audioativo nessas plataformas, assim os nossos programas, logo que saírem, vão ficar em destaque junto com os seus podcasts favoritos. Agora chega, vamos embora, que essa cabeça do programa já está grande. Vamos começar, então, o pontapé pelo Fluminense. No domingo, o Tricolor recebeu no Maracanã o Braga Bull, Red Bull Bragantino, finalista da Copa Sul-Americana, e venceu por 2-1. Fred e Luiz Henrique marcaram os gols do Flu, Elinho descontou para o Bragantino, o Fluminense finalizou mais, foi mais perigoso durante boa parte do jogo, e no final poderia até ter vencido por uma diferença mais confortável, certo, Fred? Conta pra gente como você viu esse jogo.
Foi uma vitória muito importante do Fluminense. O Bragantino é um rival direto no G6, né? Se ganhasse ontem, abriria 7 pontos do Fluminense. E como deu o Flu, agora estão separados por um pontinho só, né? O famoso jogo de 6 pontos. O Bragantino está em quinto e o Fluminense em oitavo. E o nome é Bragantino, Renan. Enquanto não chegar um caminhão de touro vermelho na minha casa, eu vou falar Bragantino. Enfim, falando do jogo agora, desculpa, Marcão. Eu ousei duvidar de você e eu estava errado. O Fluminense melhorou muito com o Marcão. O tanto de chances que o Fluminense criou ontem, o Roger Machado levaria 5 jogos para criar. E o Bragantino também é um time que cede muitas chances ao adversário, né? Só para comparar, o Fluminense finalizou 16 vezes ontem. E há duas rodadas atrás, a Chapecoense, lanterna do campeonato, finalizou 22 vezes contra o Bragantino. Mas, óbvio, isso não tira o mérito da boa partida do Fluminense. O Luiz Henrique jogou muita bola. Ele tem algumas irregularidades, o que é normal para um jogador de 20 anos, mas ele tem muita qualidade também, e ele é muito rápido, muito bom jogador. Fez uma jogadaça no primeiro gol e ainda deixou um golaço. Falando do primeiro gol, marcado pelo meu xará, o Fred, para a alegria do Luiz Carlos Júnior, né? Uou, uma lenda! O Fred chegou a 195 gols pelo Fluminense, então, pô, ele é gigante demais. Muitas vezes desvalorizam o Fred pela Copa de 2014, mas ele é um dos gigantes do futebol brasileiro. Se ele estivesse no auge, seria o camisa 9 titular absoluto na seleção. Não precisa nem estar no auge, tá? Se fosse um pouquinho mais novo, já dava. Voltando pro jogo, golaço do Luiz Henrique. Impossível ser mais no ângulo do que foi. A finalização foi perfeita. E ainda abriu uma vantagem de 2-0 que era muito justa pelo jogo que vinha se desenhando. Mas aí, no segundo tempo, o Fluminense decidiu deixar o Bragantino jogar. Logo com 16 minutos do segundo tempo, o Bragantino finalizou 3 vezes. Sendo que durante o jogo todo eles conseguiram 7 finalizações. Logo nessa terceira chance, aos 16 minutos, foi um golaço do Elinho. E ali eu pensei, pô, não acredito, o Fluminense vai entregar esse jogo. Mas não entregou. O Marcão fez boas substituições, botou o Arias no lugar do Caio Paulista, conseguiu ter mais controle do meio de campo. O Bobadilha também entrou no lugar do Fred e o Gabriel Teixeira entrou no lugar do Luiz Henrique. E o Gabriel Teixeira, aliás, não vem tendo uma boa sequência, mas conseguiu fazer um gol, né? Uma pena que foi anulado. E uma anulação que durou 4 minutos. O VAR demorou 4 minutos para traçar a linha do impedimento, hein? Uma loucura. Aí no final do jogo o Fluminense criou mais algumas oportunidades, era para ter feito mais um, até mais dois, era para matar o jogo, mas não conseguiu e também não precisou. Enfim, uma vitória muito importante pro Fluminense.
É isso, vitória importante que deixou o Fluminense em oitavo lugar com 32 pontos em 22 jogos. Aliás, não foi só essa vitória, né? A sequência invicta do time sob o comando do Marcão trouxe o time até essa oitava posição. Esse foi o 16º jogo de invencibilidade do treinador no Brasileirão, somando os trabalhos da edição passada, quando ele substituiu o Odair Helma, e agora, quando substituiu o Roger Machado. Nesses 16 jogos, registrou 9 vitórias e 6 empates, com aproveitamento de 73,3%. Marcão quebrou ontem um recorde que era do Muricy Ramalho no Fluminense. Em 2010, tinha alcançado uma sequência invicta de 15 jogos. Meus amigos, quero saber de vocês, analisando resultado e desempenho, como o Fred gosta de destacar, o Marcão tá ganhando moral, ele vai ganhando status de treinador efetivo, de fato, e não só mais de um tapa-buraco que chega para resolver uma emergência?
Né, Renan, por mim ele tá merecendo, né? Eu sempre gostei bastante do Marcão, sempre falei bem dele, e nessa nova trajetória dele, né, foram 7 partidas desde que ele assumiu no Brasileirão, foram 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Então assim, no passado ele já salvou o Fluminense do rebaixamento, já levou o Fluminense para a Libertadores, ele tem o valor dele sim, sabe? Mas realmente o trabalho dele não é brilhante, não é a coisa mais brilhante do mundo, é bem mediano, e a capacidade dele fazer um trabalho a longo prazo com o Fluminense ainda é uma incógnita, ainda é uma dúvida. Até porque ele nunca teve essa oportunidade, né? Uma oportunidade de treinar o time pela temporada inteira. Então talvez seja jogo e começar a pensar em dar essa chance assim pro Marcão. Bota ele para treinar na pré-temporada, deixa ele trabalhar no Carioca, analisa o desempenho dele, vê se vale a pena apostar. E na real não é nem apostar, o Marcão tá fazendo por merecer. Né? Quebrar o recorde do Muricy Ramalho, que é um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, não é pouca coisa.
Os números aqui para a gente comparar o trabalho do Marcão e o do Roger nesse brasileiro, o aproveitamento do Fluminense com o Marcão 71%, com o Roger 38%. Com o Marcão a média de gols feitos é de 1,7 por jogo, com o Roger era de 0,8. Gols sofridos manteve parecido, agora é de 1 gol por jogo, antes era 1,1. Esse número é impressionante, que são as finalizações necessárias para fazer um gol. Com o Marcão 5,8, com o Roger 12,1. Então, é impressionante sim o trabalho do Marcão. Ele pegou o time em 15º lugar e já está em 8º. Outro tricolor que seguiu buscando recordes ontem foi o Fred. Como o nosso Fred falou, vamos dar um destaque aqui para o número que o Fred alcançou ontem. Chegou a 155 gols marcados na história dos campeonatos brasileiros, ultrapassou o baixinho Romário e agora o Fred é o segundo maior artilheiro da história, só atrás do Roberto Dinamite, que marcou 190 gols. Nessa temporada já são 18 com a camisa do Fluminense, no total 195, como o Fred destacou. E o Fred, que vai fazer 38 anos no próximo domingo, continua balançando as redes. Quero trazer essa discussão que o Fred trouxe pra gente. O nosso Fred, o Fred Vidal. A gente já consegue ter uma real noção do tamanho do Fred para a história do Fluminense e do futebol brasileiro quando a gente vê o nome dele entre esses maiores artilheiros, Dinamite, Romário, Edmundo, Zico. Já dá para entender a dimensão desse feito? Eu, como o Fred já deu a entender aí, eu tenho a impressão que não, que a gente ainda não dá o devido reconhecimento ao Fred. E vocês?
Bom, o Fred dá o reconhecimento ao Fred, que o Fred merece. Fred vê muita qualidade no Fred. brincadeira. Meu xará é enorme, Renan. Pro Fluminense, assim, não tem discussão. Talvez ele seja o maior da história do Fluminense. E eu entendo que o futebol é um esporte saudosista. E o Fluminense teve vários jogadores enormes. Teve Rivelino, Carlos Alberto, Torre, Branco, Didi, enfim. Mas o Fred tem dois campeonatos brasileiros pelo Fluminense. Faz muito gol importante. Já decidiu muito clássico. E ainda deve se aposentar no time, né? E além disso, o futebol é um esporte que valoriza muito o ataque. Porque o grande momento do futebol é o gol e não a defesa. Então o Fred está aí. Segundo o maior artilheiro do Brasileirão, só atrás de outro gênio, que é o Roberto Dinamite. Ele é o artilheiro disparado do Fluminense no século XXI. Inclusive, se você pegar os outros três do top 4 e somar, não dá o número de gol do Fred. Sendo que os outros três são Magno Alves, Conca e Tuta. Além disso, o Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Agora, no futebol brasileiro em geral, como eu disse antes, muitas vezes ele é criticado pela Copa de 2014. Só que a culpa que o Fred tem nessa Copa é a mesma que o Celso Portiolli tem no 11 de setembro, pô. O Fred ainda jogou muito na Copa das Confederações de 2013, que não vale nada, mas iludiu muita gente. Ele fez 5 gols e foi artilheiro da competição. Enfim, eu acho que a torcida do Fluminense valoriza o Fred da forma que ele merece, como o gênio que é, o maior camisa 9 brasileiro da década. Mas os brasileiros precisam valorizar mais, ainda mais agora que a gente está vendo como é difícil ter um camisa 9 na seleção, né?
Com certeza, que falta que faz um Fred hoje na seleção brasileira, né? Mas agora vamos adiante na nossa pauta, porque é hora de falar do Flamengo. Na manhã de domingo, o rubro-negro entrou em campo contra o América, já sabendo que o líder Atlético Mineiro tinha empatado com o São Paulo no sábado. Era a chance de tirar um pouco da vantagem do Galo, mas o Flamengo não aproveitou. Um time bastante mexido, com jogadores poupados, não passou de um empate em 1-1 com o Coelho no Independência. E um empate com requintes de crueldade, né? Decidido nos minutos finais. O Michael fez o gol do Flamengo aos 43 do segundo tempo, e o Alê empatou aos 49. Jogo estranho do Fla. Vou colocar assim, estranho, porque o Adriano vai explicar melhor. O time finalizou pouco, foi desorganizado. O que aconteceu, meu camarada?
É, Renan, nessa nova fase do Flamengo, comandada pelo Renato Gaúcho, a gente tem se acostumado muito a falar sobre partidas já ganhas, né? O Grêmio, o ABC pela Copa do Brasil, o Olímpia pela Libertadores. E a gente sempre defende que quando o resultado está feito, o Renato pode muito e deve também poupar ou testar alguns jogadores, porque o resultado já está feito, 4-0 no primeiro jogo. Mas eu acho que chegou um momento no Brasileirão em que ele não pode mais fazer isso, não pode mais. O Flamengo jogou muito mal, teve uma das piores atuações com o Renato, empatou em 1-1 fora de casa contra o América Mineiro, um time que briga contra o rebaixamento, e foi um dia depois do que você falou, o empate do Galo contra o São Paulo, o que deveria motivar muito mais o Renato a conseguir de todo jeito esse resultado, né, para tentar encurtar a diferença com o líder. Mas isso não aconteceu, né? Foram 8 jogadores titulares que nem viajaram, e desses 8, apenas 3 não estavam aptos para jogar. O Arrascaeta e o Felipe Luiz estavam lesionados, e o Rodrigo Caio, pasmem, não estava lesionado, mas sim suspenso. E, infelizmente, isso é meio que uma tendência do Renato, né? Ele poupa bastante. O que não é errado, a rotatividade tem que acontecer, mas desde a época do Grêmio, ele parece menosprezar bastante o Brasileirão. Um exemplo recente foi contra o Ceará, que o Flamengo só empatou. Mas muito mais do que os jogadores poupados, eu acho que principalmente a escalação do Renato não foi nada legal. O time não entrou com o tradicional 4-2-3-1, mas sim com 4-3-3, sem meia de criação definido, né? E o meio-campo titular do Flamengo, os 3 titulares, foram os caras que revezam como volante, né? O Arão, o Thiago Maia e o Diego. Jogadores que estão atuando sempre como volante e que não armam o jogo mais, né? O Diego já não é mais um garoto, ele não fica atrás do centroavante mais. E outro problema também, o Vitinho na ponta direita, né? O nosso queridíssimo Vitor Vinícius é muito bom com a perna esquerda, que é a perna ruim dele. mas trocar o lado dele do campo não fez bem, ele não jogou bem. É, poderia até ter sido o caso de botar o Kennedy de titular, porque o Renato já optou por poupar o Everton Ribeiro, então pelo menos bota alguém que joga na ponta direita, né? E aí bota o Kennedy, centraliza o Vitinho, tira dos três volantes e segue com a formação de sempre, né? O Renato tentou inventar. E fora outras coisas que a gente podia discutir aqui também, né? O André Pereira no banco, o Michael, talvez nem tanto, porque o Bruno Henrique jogou, e o Michael saindo do banco é muito perigoso. O Davi Luiz já foi sendo poupado, enfim, várias coisas que a gente podia ficar discutindo. E sobre o jogo, esse desleixo na escalação se mostrou no campo, né? O primeiro tempo foi ruim do Flamengo, sem nenhum tipo de criatividade. No segundo tempo, as trocas até que ajudaram. O Andreas Pereira entrou com vontade. O Michael, o autor do gol, também saiu do banco. E tanto que ele, aos 89 minutos de jogo, como você falou, ele fez através de uma jogada individual, com um corta-luz muito bom do Pedro, o primeiro gol da partida. Só que o futebol puniu, né? Aos 95 minutos de jogo, o René perdeu a bola para si, ele mesmo, Lucas Ribamar, do América Mineiro. E aí fez com que a jogada seguisse. E aí, no cruzamento de cabeça, o próprio René subiu mal contra o Alexandre G e acabou resultando no gol da América Mineiro. O René foi um dos grandes destaques negativos da partida, assim como vários outros, né? O Thiago Maia, o Arão, o Diego, o Vitinho e o Renato Gaúcho. Enfim, o Renato é um ótimo treinador, ninguém tem dúvida disso, mas ontem ele foi muito mal e ele tem que começar a focar mais no Brasileirão, porque a partida do Flamengo foi muito abaixo. E se ele diz que ele acredita tanto no título assim, ele tem que levar a sério todas as partidas sem exceção.
O que aconteceu com o Ramon, né, que fez um excelente jogo contra o Palmeiras e depois o René passou a ser mais utilizado do que o jovem lateral esquerdo. O Flamengo é o quarto colocado do campeonato, tem 35 pontos em 19 jogos. Sempre importante ressaltar, são dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Mas o Fortaleza, por exemplo, que está em terceiro lugar, tem 22 jogos. Então já são três jogos a mais que o Flamengo, que ainda vai ter mais jogos adiados para sabe-se lá quando acontecerem. Depois do jogo, o Renato Gaúcho falou na entrevista que acredita no título brasileiro, que acredita no Flamengo brigando forte nas três competições que disputa. Mas, como o Adriano trouxe aí, tem um histórico no Grêmio, né? O histórico da vitoriosa trajetória dele no Grêmio, aponta para o outro lado. Ele não conseguiu ser postulante ao título de nenhum campeonato brasileiro que ele disputou no time gaúcho. A melhor colocação foram 3 quartos lugares. A melhor pontuação foi em 2018, quando ele somou 66 pontos. E ele ficou sempre a pelo menos 10 pontos do campeão. Claro que o Grêmio é o Grêmio, o Flamengo é o Flamengo, são histórias, momentos diferentes, grupos diferentes, mas o que indica que justamente nesse ano, com o calendário do jeito que está, ele vai conseguir concentrar os mesmos esforços nas três competições. O que vocês acham?
O que pega um pouco é que os tropeços do Renato foram sempre antes do jogo de Copa, né? E agora ele literalmente poupou os jogadores para o jogo de quarta Libertadores. Assim, eu não estou falando que eu acho errado poupar, mas não tem como esconder a prioridade que ele tem. Assim, eu acredito que qualquer time, qualquer treinador que tivesse poupado ontem, a gente não estaria discutindo isso agora. O problema é que o Renato tem a fama de desvalorizar o Campeonato Brasileiro, então só uma fama do Renato com essa atitude dele e aí vira polêmica. Assim, também é importante lembrar que o Flamengo está na briga pelo título brasileiro. Então não tem como você virar pro torcedor e falar, olha, a gente vai parar de jogar isso aqui rapidinho, tá bom? Assim, o torcedor quer o título dos três campeonatos e ponto. E digo mais, se o Renato é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, muitos vão reclamar, tipo, tá vendo? O Renato cagou pro brasileiro. Assim, resumindo, eu não acho legal essa desvalorização do brasileiro por parte do Renato, ainda mais com o elenco que o Flamengo tem. Mas também acho que os torcedores têm que entender que algumas partidas são mais importantes que outras. Ou alguém aqui acha que a 22ª rodada do Brasileirão contra o América Mineiro é mais importante que a semifinal da Libertadores. Então pronto, agora é garantir a classificação no Equador e focar no Brasileiro até os próximos jogos da Copa. Garante pontos agora para que você possa poupar depois.
Nos pontos corridos, todos os jogos são umas finais, são verdadeiras finais, Fred.
Então se tu troca a semifinal da Libertadores na classificação por uma 22ª rodada contra o América Mineiro, então pode trocar, pô. Tu comemora o Campeonato América Mineiro da segunda rodada. Pô, brincadeira.
É claro, é verdade. Tô fazendo uma provocação aqui. Mas é claro que é importante até rodar o elenco, né? Pra você não perder o grupo. Mas o que chamou a atenção, o que chama a atenção é que algumas vezes que está rodando bastante o elenco e o Flamengo não entra parecendo um time, né? Entra parecendo, muitas vezes, um amontoado de jogadores sem muita organização, sem muita consciência tática de como jogar coletivamente. E já que a gente falou na Libertadores, o Fla fez o dever de casa aqui no Maracanã, ganhou sem sofrer gols e tem agora uma excelente vantagem para o jogo de volta no Equador, no estádio monumental Banco Pichincha. Eu lembro que quando o Fluminense foi jogar lá contra o Barcelona, eu achei esse nome muito curioso. E fui eu que fui fazer o meu dever de casa agora. Pichincha não tem nada a ver com pechincha em português, né? Olha só. Pichincha é o nome do vulcão que dá o nome à província onde fica Quito, a capital do Equador. Só que Guayaquil fica ao sul do país, não fica na província de Pichincha, mas na província de Guayas. Beleza? Fica aí um pouco de geografia e geologia equatoriana para vocês. Mas voltando ao futebol, Léo Pereira suspenso, é o único desfalque para o jogo. O Renato vai contar com as voltas de Felipe Luiz e do Arrascaeta, que treinaram normalmente e viajaram com o grupo. A torcida do Flamengo e eu queremos saber de vocês o que esperar desse jogo. Vamos fazer aquela brincadeira da porcentagem, quantos porcento de chances vocês acham que o Flamengo tem de voltar finalista da Libertadores, amigos?
Não, para mim é um confronto muito mais do que definido também. O Flamengo é bem favorito, mas agora que poupou os jogadores, o que já era uma obrigação, agora é mais obrigação ainda, né? Se perder, vai ter muita gente criticando o Renato, criticando que ele poupou no Brasileiro para tentar jogar Libertadores, e aí perdeu para o Barcelona. Então, assim, ele tem que ganhar, e eu acho que vai ganhar. É bem tranquilo, né? É muito favorito. Se fosse para dar uma porcentagem, eu botaria 90% do Flamengo passar.
Eu botaria 75%. Eu acho que o 2x0 é um bom resultado. Mas se fosse 3x0, eu ia junto do Adriano, 90%. Mas 2x0, segundo jogo fora de casa. Enfim, o Flamengo ganhou, né, há um ano lá contra o mesmo Barcelona. Mas eu vejo o Flamengo como favorito, mas não tem nada a ganhar.
Eu pensei mais ou menos por aí, pensei em 80-20, né? 80 para o Flamengo, 20 para o Barcelona. Se não tivesse gol qualificado, talvez o jogo fosse até mais disputado, mas se o Flamengo fizer um gol, o Barcelona já precisa fazer 4 para se classificar. Então, é realmente uma vantagem muito grande para o Flamengo. Barcelona e Flamengo, quarta-feira, 21h30. É o Fla com duas pernas e um braço no maravilhoso estádio Centenário de Montevidéu, onde vai acontecer a final da Libertadores no dia 27 de novembro. Vamos em frente, é hora de falar do Botafogo. Glorioso recebeu o Sampaio Corrêa no Nilton Santos e venceu por 2x0. Gols de Rafael Navarro e Luiz Oyama, mas que o juizão amargo toda a vida colocou na súmula como gol contra. Esse gol do Oyama não foi registrado para ele, o juiz deu contra. O jogo marcou a estreia do Rafael, que entrou no segundo tempo, e também o reencontro do Botafogo com a sua torcida. 762 torcedores foram lá apoiar o time que conquistou a 11ª vitória nos 13 jogos que fez em casa, disparado, melhor mandante da Série B. Fred, jogo tranquilo, o Botafogo não correu risco, conta pra gente como foi.
O Botafogo não começou no embalo, né, que a gente costuma ver e aprendeu a amar. Na primeira metade do primeiro tempo, o time parecia mais o Botafogo do Chamusca. Não conseguia criar jogada, os pontas quase não participavam do jogo, mas o Sampaio Corrêa também não conseguiu aproveitar o tempo ruim que o Botafogo ia fazendo. Então o Botafogo virou a chave. Foi naquela chance ali do Carlinhos, teve cara a cara e perdeu. Ali o Botafogo acordou e embalou. Logo depois veio o gol, bola parada do Chay, Rafael Navarro fez cabeça. E como seria bom renovar com o Rafael Navarro, hein? Muito bom jogador, só 21 anos. Sim, o Botafogo conseguiria uma venda boa depois. E é interessante que mesmo com essas indefinições extra-campo, ele continuou jogando muito bem. Eu acho até que ele melhorou. Voltando pro jogo, logo depois do primeiro gol, o Sampaio Corrêa teve o Joécio expulso. E eu vi gente na internet reclamando da expulsão, mas, pô, ele chega com as duas solas levantadas, assim, não tem como. No meio da canela do jogador, não tem como. E aí, com a mais em campo e no placar, tudo ficou mais fácil pro Botafogo. Segundo tempo, o time manteve o bom nível do final do primeiro tempo. O Marco Antônio fez uma jogada linda, jogou muito o Marco Antônio, deu um drible da vaca que, pô, se sai o gol é Puskas. Mas quem fez o segundo gol foi o Oyama. E eu não tô nem aí, eu não ligo para a burocracia, Renan. Eu considero o gol do Yama. E não foi Puskas, né? Foi um cruzamento de Diô, assim, bem feio. Mas premiou o Oyama, que vinha fazendo uma excelente partida. Pra mim, a melhor dele pro Botafogo. Enfim, destaque finais pra mim. Falta do Carly, que voltou jogando muito bem, muito seguro. Ele é um líder em campo, não sabe o momento de cobrar, sabe o momento de organizar. Outro destaque, a estreia do Rafael, que entrou de ponta, não foi tão participativo. Não sei se ele continua como ponta, acho que foi mais pra pegar o ritmo de jogo. Até porque é perigoso se mexer no sistema defensivo durante o jogo, sendo que o Daniel Borges vem fazendo uma boa partida. Enfim, por fim, mas não menos importante, a volta da torcida, né? Foram poucos, cerca de 700 torcedores, mas já é um carinho a mais, já é importante pro time. Eu acho que o Botafogo vai continuar embalado e, como eu falei, vai ser campeão.
Ah, como é bom ouvir um grito de torcida, né? Que seja assim mesmo, devagarinho, aos poucos. É, tá pesado, tá caro, né? Acho que muita gente achava que a torcida ia comprar de vez a ideia de voltar ao estádio, mas tá caro pagar ingresso, pagar teste. Mas é bom voltar a ouvir a torcida. Mesmo, é impressionante como 700 pessoas fazem diferença no estádio e já criam um ambiente de jogo de futebol. O Botafogo assumiu de vez a vice-liderança do campeonato com 47 pontos. Está a 5 pontos do líder Curitiba e a 4 do Avaí, que é o quinto colocado, é o primeiro time fora do G4. E não é só a torcida que está empolgada com a boa fase do time, não. O presidente, Dorcésio Melo, participou do pré-jogo da Botafogo TV e falou que pretende mais que dobrar o orçamento para o futebol em 2022 e já mira outros reforços aí do nível do Rafael. O Botafogo está bem, tem 86% de chance de subir, faltam 15, 16 pontos para garantir o acesso, mas essa era a hora do presidente já aparecer falando em 2022? Fiquei com a impressão de que ele tentou pegar uma carona aí na boa fase para melhorar a imagem dele, né,
Renan? Eu acho que ele se empolgou um pouquinho, né? Mas se eles quiserem ficar na Série A, eles têm que se reforçar mesmo. Eu acho que é o que você falou. Eu acho que ele quis surfar um pouco na onda do sucesso do Botafogo. Eu acho que antes de se preocupar com os reforços internacionais para 2022, o Botafogo tem que se preocupar principalmente em renovar com o Navarro, por exemplo, e também com outras peças, como, por exemplo, o Oyama, que também está com o contrato acabando. E também não é para fazer loucura financeira. Né? O sucesso do Botafogo na Série B não pode mascarar ou varrer para debaixo do tapete o fato de que o Botafogo ainda precisa acertar algumas contas. Né? E uma possível vinda também, que sempre se especula, é a do Fábio, né? O irmão do Rafael, que tem o seu contrato acabando com o Nantes da França. E contratações gratuitas assim, de fim de contrato, são ótimas e não são vergonhas para ninguém. Né? O Flamengo contratou o Davi Luiz assim, por exemplo. Então, essa empolgação até que é boa, mas tem que pensar com cuidado, tem que ter cuidado na hora de contratar.
Assim, eu também acho que essa empolgação é legal porque o Botafogo pode começar a planejar o 2022, sabe? O Botafogo teve um bom planejamento esse ano e eles planejaram o time para a Série B. E eu acho que não é um time que brilha na Série A, entendeu? Então, eu acho que é importante eles começarem a planejar o 2022 também. Mas também acho que empolgou demais, né?
É, eu acho, claro que é importante planejar, né? Agora, trabalha quietinho, né? Planeja nos bastidores, né? Acho que não precisa, antes desse acesso ser sacramentado, dar sopa pro azar e correr o risco de virar meme. Mas, enfim, na quarta-feira, o Botafogo vai para Salvador enfrentar o desesperado Vitória, o 18º colocado, não vence há 4 jogos e luta contra o rebaixamento para a Série C. Qual o cenário que a gente pode projetar para esse jogo, amigos?
É, a Vitória tá mal demais aí, né? Não ganha 4 jogos, tá, como você disse, enfiado na zona de abaixamento. Eles estão a 4 pontos do 16º colocado, então assim, é uma situação muito ruim. Eles têm o segundo pior ataque do campeonato, foram 18 gols em 26 jogos, mas a defesa não é tão ruim assim, levou só 22 gols nesses mesmos 26 jogos. É menos de um gol por jogo, né? Tanto que eles fazem, quanto que eles levam. O Vitória é um time que empata muito. Inclusive empatou com o líder Curitiba. Então assim, o Botafogo vai precisar do chá e dos pontos para criarem jogadas e furar essa defesa boa do Vitória. É um jogo fácil, mas que pode complicar o Botafogo nessa busca pela liderança.
Vitória e Botafogo, quarta-feira, 21h30, 9h30 da noite, no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Mais um degrau para o Glorioso nessa caminhada de volta à primeira divisão. Falando de caminhada, vamos caminhando para o final. mas vamos falar do outro carioca que está na luta aí para se manter vivo, se agarrando a tudo que passa na frente para se manter vivo na Série B. É hora de falar do Vasco. O milagre de Brusque, meus camaradas. É assim que a gente pode chamar essa vitória do Vasco por 1-0 sobre o time catarinense na última sexta-feira. O Nenê foi o autor do heróico gol que mantém o Vasco ainda vivo, ainda pensando em possibilidades de acesso para a Série A. O jogo aconteceu num pasto, não dá nem para conceber que aquilo seja um campo habilitado para a prática de futebol profissional. Teve expulsão para lá de polêmica do Léo Matos ainda no primeiro tempo. 2 gols do Brusque anulados no VAR. O Nenê decidindo, o Vanderlei salvando. Enfim, Adriano, amarra isso tudo aí pra gente e conta como foi o jogo.
É, Renan, mais uma vez foi sofrido pro vascaíno. Eu acho que a galera, quando entra aqui no pontapé, treme de ansiedade pra ver essa saga do Diniz e do Vascão. Quer saber o que eu, você e o Fred temos pra falar de São Januário. É, acho que o Vasco está sendo um dos grandes carro-chefes aqui do programa, porque realmente é uma história muito emocionante que está acontecendo lá em São Cristóvão. Mas dessa vez o Vasco conseguiu a sua primeira vitória com o Diniz, né? Até que enfim. Após 2 partidas que o Vasco jogou melhor que o seu adversário, fez um gol e tomou um empate no finalzinho, o Cruz Maltino adotou uma estratégia diferente dessa vez e jogou pior, tomou pressão, teve jogador expulso, mas saiu com os 3 pontos e é isso que importa, né? Mas, brincadeiras à parte, os sustos começaram bem no comecinho mesmo, né? Com o Brusque acertando o travessão e depois fazendo o gol que foi anulado pela arbitragem. Essa que foi um pouco esquisita na partida, né? Tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo não foram muito bem. Tanto que o lance mais decisivo do primeiro tempo foi a expulsão do Léo Matos, né? Expulsão polêmica, de certa forma, né? O Léo Matos, ele disputa uma bola aérea lá, né? Depois do escanteio. E ele acaba acidentalmente abrindo o braço, acertando o rosto do jogador do Brusque com o cotovelo. Mas eu não achei que foi para expulsão, não. Acho que deveria ter sido só amarelo. E isso dificultou um pouco o jogo do Vasco, né? E também a arbitragem errou para os dois lados, né? Anulou 2 gols do Brusque de forma até que discutível, né? Teve um lance lá que o VAR traçou a linha no jogador errado do Vasco, né? No impedimento. Então, realmente, o juiz falhou bastante. Mas é o que você falou. Eu acho que mais importante do que a arbitragem foi o gramado, né? O gramado estava muito ruim, o gramado estava bem castigado, e isso dificulta bastante o jogo do Diniz, né? Porque o Diniz é um treinador que a gente conhece muito bem, que gosta de implementar essa posse de bola, né? No começo do jogo, o Vasco tentou ter essa posse de bola com ele, né? Mas ficou bem difícil, o gramado dificultou bastante. Mas mesmo com a expulsão no final do primeiro tempo, o Vasco voltou na segunda etapa e já fez o gol o mais rápido possível, né? Logo aos 12 minutos do segundo tempo. Após um bom cruzamento do Zeca, que foi para a lateral direita depois da saída do Léo Matos. E detalhe curioso, né? Até pouco tempo antes desse lance, quem era o lateral esquerdo era o Morá, improvisado. E após o bom cruzamento, né, do Zeca, o Nenê deu um belíssimo voleio e fez o gol da vitória do Vasco, né? Um belo golaço. Aí, a partir daí, o Vasco teve que se defender a todo custo, né? O segundo tempo inteiro foi de pressão do Brusque, tanto que o Vasco sofreu 24 chutes e só chutou 5 vezes, e o Vanderlei fez pelo menos umas 4 defesas difíceis, sendo junto com o Nenê um dos grandes destaques da partida, e realmente o Vasco conseguiu um belo resultado, né? O grande erro do Diniz contra o Cruzeiro foi não saber substituir na segunda etapa, e dessa vez ele acertou, né? Ele sabia que ele tinha que se defender, até porque ele estava com um a menos, e colocou o zagueiro Valber, né, e o Rombo também, que é volante, para segurar o jogo, e eles conseguiram. É óbvio que o Vasco tem muito a melhorar, a partida não foi boa, alguns jogadores ainda rendem pouco, né? O Marquinhos Gabriel segue jogando abaixo, o Gabriel Tech também não fez uma partida boa, mas essa vitória não tinha como ter vindo em um momento melhor, né? Então realmente, ser vascaíno deve ser complicado, né?
A vitória, né, esse resultado, colocou o Vasco na 8ª posição da tabela, com 37 pontos, 7 pontos a menos que o CRB, o time que abre o G4. Mas essa distância ainda é grande, né? O Vasco ainda não consegue enxergar o CRB de perto. Não desanima a torcida vascaína, que na sexta-feira mesmo, antes do jogo até, colocou a frase "O Vasco sobe" nos trend topics do Twitter. A galera tá animada com a chegada do Diniz, com um desempenho melhor do que estava apresentando antes, o Nenê sobrando em campo. E até com o padre, que foi lá benzer São Januário, e o time voltou a ganhar depois disso. Nessa hora, na situação delicada que o Vasco está, a torcida não tem mais que ter vergonha de abandonar de vez a racionalidade e se agarrar em qualquer fio de esperança que passe pela frente. Concordam, amigo?
É, Renan, eu vi no Twitter torcedor postando o gabarito do acesso pro Vasco. Vou ler aqui para você. Vitória contra o Goiás, vitória contra o Confiança, empate com o Sampaio Correia. Vitória contra o Curitiba, vitória contra o Náutico e vitória contra o CSA. Empate com o Guarani, vitória contra o Botafogo e vitória contra o Vitória. Empate com o Vila Nova, vitória contra o Remo e empate com o Londrina. Isso daria uns 28 pontos que o Vasco precisa estar 100% confirmado na Série A ano que vem. Enfim, olha essa campanha. Tem que ganhar contra os três primeiros do campeonato, sem falar no aproveitamento de 77%. Só pra comparar, o Renato Gaúcho tem 81% de aproveitamento pelo Flamengo, assim, são só 4% de diferença. Enfim, é difícil dar notícia ruim, né? Só quem dá notícia ruim é médico, banco e jornalista. Como eu tô no caminho de me tornar um jornalista, eu vou dizer, o Vasco sobe, não sou jornalista ainda.
Eu adorei que essa campanha não teve uma derrota pro Vasco, né? Realmente, boa campanha.
É o gabarito, pra ficar 100%. Pode até errar uma aí e perder, trocar um empate desses por derrota, que nem faria falta, né? Mas esse gabarito aí tá bem, bem otimista. Mas vamos em frente. Se, enquanto a vida há esperança, nessa segunda já é dia de renovar os votos, acender vela para São Cosme e Damião, Santo Expedito, São Januário, para o santo que o vascaíno tenha mais intimidade, porque o time já volta a campo para enfrentar o Goiás, o terceiro colocado da competição. Goiás do treinador Marcelo Cabo, do volante Felipe Bastos, que o vascaíno conhece mais do que gostaria, eu acho. A última atualização de venda de ingressos falou em 3.300 ingressos já vendidos, então vai ter um apoio considerável vindo das arquibancadas. O Léo Matos está suspenso, não joga, e com isso Zeca deve fazer a lateral direita. A dúvida do Diniz é na lateral esquerda entre o jovem Riquelme e o zagueiro Ricardo Graça, improvisado por ali. Andrei e Léo Jabá voltam de suspensão. Vasco e Goiás, meus camaradas, é o que a gente tem falado aqui toda semana, mais uma final. O Vasco tem que ganhar pelo menos 8 para a gente sonhar, né? Dizer esse gabarito aí, pelo menos 8 vitórias para o time pensar em subir.
É, Renan, esse é o maior teste do Diniz até agora, né? O Goiás é um dos preferidos para subir para a Série A. E é o que você falou, o Vasco vai reencontrar o Marcelo Cabo e vai contar com a torcida que, se eu não me engano, foram quase 8 mil ingressos postos à venda, né? E foram 3,3 mil já vendidos até o momento que está gravando. Só que a vitória contra o Brusque não pode enganar, né? O Vasco não é favorito. Né? O Goiás não está na Série B, na terceira colocação à toa. Né? O Diniz tem que aproveitar que o Goiás perdeu a última rodada para o Vila Nova, no Clássico Goiano, e conseguiu esses 3 pontos em casa, porque realmente, se o gabarito tem que rolar, o Vasco tem que ganhar todas as oportunidades, né? E se vencer, o Diniz consegue aquilo que ele está procurando em todos os trabalhos que ele tenta, porque ele sai, tem bastante polêmica sempre envolvida, ele precisa muito desse apoio da torcida, né? A torcida vai estar lá, se ele vencer e convencer, a torcida vai comprar o Diniz no Vasco, né? Então, muito mais do que a vitória, é fundamental para o Diniz como comandante do time e como figura para a torcida.
É isso, o Goiás vem de 2 derrotas, vem dessa derrota para o Vila Nova e vem no jogo anterior também, perdeu para o Avaí, então pode ser o momento ideal aí para o Vasco enfrentar o time do Goiás meio enfraquecido. Vasco e Goiás se enfrentam em São Januário às 8 horas, às 20 horas dessa segunda-feira. E é assim que nós vamos chegando ao final de mais uma edição do Pontapé. Na semana passada falei que os destaques finais sobre os times do Rio nas séries inferiores terminariam hoje e não estava errado, termina. A Volta Redonda não conseguiu a classificação para a Série C, apesar da vitória sobre o Tombense, não aconteceu a combinação de resultados que precisava. Vamos ficar de olho, não vamos deixar o final do programa acabar assim, sem mais nem menos. Mas agora tá na hora de dar tchau, um abraço, Fred Vidal.
Valeu, Renan, valeu, Adriano, muito obrigado, ouvinte. E hoje minha solidariedade vai ao atacante Eduardo, do Piauí, que estava jogando a partida pela segunda divisão do campeonato piauiense, e ao ser expulso foi chamado de defunto por conta da sua idade. Enfim, Eduardo, joga até quando você quiser, tamo junto.
Quantos anos tem Eduardo?
41 anos. Tá novo, flor da idade.
O Nenê tá voando aí na Série B, tá quase... Um abraço, Adriano.
Abraço, Renan. Abraço, Fred. Abraço mais do que especial para os pedreiros aí do lado da casa do Fred. E é isso, até semana que vem, galera.
Couro tá comendo na obra aí. Queridas e queridos ouvintes, agradeço demais a você que esteve com a gente até esses minutos finais. Não se esqueça, tá ouvindo ainda, não esqueça de seguir lá a Audioativo no Instagram e comentar com docinho no post do Pontapé. A gente agradece também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares. Valeu, um abraço e até breve.